hoje o tema, o assunto é os modelos ou modais de produção de energia que vem crescendo. E a gente chamava de alternativos no passado, mas de repente começam a crescer tanto, daqui a pouco serão os modais principais. Por exemplo, a geração de energia elétrica a partir do sol, da luz do sol, o calor do sol, ou a partir da energia dos ventos, né? A energia eólica. Quem está ao telefone com a gente é o professor Vivaldo José Breternitz. Ele é doutor em ciências e professor da Faculdade de Computação e Informática da Universidade Presbiteriana Mackenzie. Professor, bom dia, tudo bem?
Bom dia, Marcelo. Bom dia aos amigos da Rádio Nacional nos estúdios. Bom dia aos ouvintes.
Eu
é um
primeiro...
prazer estar com vocês.
Prazer é todo nosso. Já gostaria de perguntar se eu pronunciei corretamente o seu sobrenome aqui, para a gente não falar errado.
Perfeitamente.
Bom, o Brasil ele tem, como país tropical, um enorme potencial de energia para se produzir energia elétrica a partir da luz do sol e também dos ventos, né, professor?
É, realmente, você colocou bem, um país tropical, muito sol, muita luz, né? Isso é extremamente importante para tornar eficiente a produção de energia solar. E uma outra vantagem que nós temos também, nós temos um litoral muito longo, né? São mais de 8 mil quilômetros aí. E nas áreas litorâneas, o vento normalmente é muito favorável à produção de energia eólica. Então nós somos um país privilegiado nessa área. Já éramos em função da energia produzida a partir dos nossos rios, né, energia hidrelétrica. E agora temos essas duas, você disse que não são mais novas, né? Já são quase que rotineiras, essas duas formas de geração de energia que podem nos ajudar muito, podem dar suporte ao crescimento do nosso país.
Todo modal tem prós e contras. A gente pega as hidrelétricas, que é o nosso principal modelo aqui no Brasil, não produz fumaça como as térmicas, hein, que queimam carvão, não tem lixo atômico, porém, no momento da construção, você tem uma área ali que você acaba ocupando pela represa, né? Cachoeiras ficam submersas, como as de Paulo Afonso e tantas outras. Então, ou seja, sempre vai ter uma vantagem e desvantagem.
Claro.
Quais são os gargalos para a produção de energia a partir de células solares, né? Da energia solar e também a eólica?
Bem, a energia solar, para que ela seja produzida em quantidade suficiente para abastecer indústrias, por exemplo, é a ocupação de grandes áreas de terreno para a instalação dos painéis elétricos, né, dos painéis solares. Inclusive, essas áreas são chamadas usualmente de solar farms, ou fazendas solares, né? Então, é necessária a ocupação de grandes áreas para esse tipo de geração de energia. Esse é o principal problema trazido pela energia solar. Além disso, esses painéis têm uma vida útil limitada, de alguns anos, né? Eles precisam ser substituídos. E o seu descarte dos painéis, o descarte dos painéis usados, é algo que precisaria ser muito cuidadosamente feito para evitar agressões ao meio ambiente, né? Ele contém alguns elementos altamente poluentes. Então, não é simplesmente você pegar, desmontar e jogar no lixo, né? Há que se pensar em um esquema cuidadoso para se substituir os painéis. No caso da energia eólica, o que a gente mais percebe são agressões do tipo ao visual, né? A energia eólica, para que a captação seja eficiente, precisa ser instaladas grandes torres com aquelas hélices em cima, né? Normalmente são hélices de três pás. Isso gera um pouco de poluição visual, sem dúvida, né? E alguns, embora não existam ainda grandes estudos científicos comprovando isso, dizem que o girar dessas pás pode gerar determinadas ondas, digamos assim, que poderiam, entre outras coisas, prejudicar as rotas de migração dos pássaros, né?
Ah, será?
É um problema.
É impressionante quando a gente vê aquelas pás de perto, que a gente normalmente vê que lá nas torres, ao longe, elas são muito grandes, né? Eu tive já a oportunidade de ver uma assim, ela é muito grande, né? Você precisa de um caminhão especial para transportar cada uma daquelas pás.
Muito grande. Nós tínhamos aqui em Sorocaba, no estado de São Paulo, uma empresa que se especializou em construir esse tipo de equipamento. Então, cada uma dessas pás precisa de uma carreta para transportá-la, de tão grande que elas são. E tem um problema adicional também, né, que a gente acabou não mencionando. Essas pás, se você se aproxima de uma torre dessas, elas geram um ruído muito grande. Pelo simples fato de estarem girando e estarem causando um turbilhão no ar, né?
Sim.
Então essas torres de energia não podem ser instaladas perto de residências, por exemplo, senão certo. A gente ia trazer problemas de audição, etc., para as pessoas que moram por ali, né? Precisa ser num espaço grande, porque no caso, por exemplo, de um vendaval, alguma coisa, derrubar um negócio desse pode...
Ou seja... Esses pré-requisitos o Brasil tem, com áreas extensas aí, que pode associar, por exemplo, a produção agrícola com a instalação dessas torres. Eu vou chamar o Walter Lima aqui na conversa também, ele também apresenta o programa aqui em Brasília. O Walter.
Bom dia, professor. Muito obrigado por estar conosco. Quer dizer, um item que chama bastante a atenção, focando aqui a energia solar, já que os estímulos estão sempre aí ocorrendo, olha, vamos utilizar aqui uma energia limpa. Aí quando a gente faz as contas, o preço vai lá para cima, ou seja, sem nenhuma chance de uma pessoa da classe média para baixo bancar, portanto, aí uma estrutura dessa. Por que que essa mecânica da energia solar é tão cara assim? Existem estudos para que seja simplificado esse sistema e, de certa forma, possa caber no bolso da pessoa que quer realmente consumir esse tipo de energia, professor?
Bom dia, Walter.
Bom dia.
O problema é o problema de escala, né? Então, se você, para a instalação desses equipamentos nas nossas residências... A demanda por esses equipamentos é relativamente pequena, a produção, consequentemente, é pequena e acaba ficando caro, né? Esse tipo de coisa só vai ser resolvido quando a quantidade de usuários desse tipo de recurso for muito grande. Já se ouve falar, já existe, embora ainda não seja comercializado, que estarão sendo produzidas telhas, que em realidade não são apenas telhas, né? Elas são também painéis solares. Então, ao invés de você instalar um painel solar em cima da sua casa, você aproveitaria o seu telhado, né? Isso, por exemplo, tende a reduzir custos. Mas ainda há um longo caminho a percorrer em função principalmente da escala, né? Além disso, existem algumas medidas aí regulatórias que são meio que incompreensíveis, né? Se você instalar um equipamento desse, por exemplo, uma propriedade rural sua, tá? Não uma solar farm, você instala lá um equipamento para produzir para seu consumo, né? A ideia é que a energia que você não consumir, você jogue na rede elétrica, na rede de distribuição, para que outras pessoas usem. Só que você tem que pagar imposto sobre isso, né? Você, as regras enxergam como se você estivesse produzindo um bem, né? No caso a energia, e estivesse vendendo e deve ser tributado por isso. Todos esses fatores acabam gerando essa situação que você colocou, né? Se a gente fizer contas para instalar um negócio desse em casa hoje, realmente não vale a pena, né?
Quer dizer, inviável não é, né, professor? Ou seja,
falta
segurança jurídica, como o senhor pontuou, né? Nos falta segurança jurídica para poder utilizar esse sistema. E a questão também do barateamento, porque se não estimular realmente a população, a população não vai realmente utilizar esse sistema, né? Exemplo, os carros elétricos, que já praticamente é uma realidade, já se fala em abolir a energia, ou seja, o petróleo daqui a alguns anos, e tipo 10 anos, 20 anos em alguns países. Ou seja, nesse ponto que nós estamos aqui abordando, ainda se levará muito tempo para que possamos realmente ter uma realidade, de certa forma, né, caiba realmente na nossa realidade.
Eu acho que nós vamos ainda passar por algumas décadas de transição, né? Você disse esse banimento dos combustíveis fósseis. Por exemplo, na Califórnia, no ano de 2050, a Califórnia é o estado americano mais avançado em termos de legislação como essa. Lá a legislação é mais estadual do que federal. Na Califórnia, os veículos diesel só vão ser proibidos no ano de 2050, tá? Quer dizer, essa transição realmente tende a ser muito lenta pelos nossos padrões aí. Mas existe uma série enorme de outras pesquisas aí funcionando, ou sendo feitas, buscando alternativas além do sol e do vento, né? Por exemplo, a Microsoft criou um data center, né, um CPD para nós mais antigos, que vai ficar no fundo do mar, já está instalado na Escócia, tá? Por que no fundo do mar? Porque nos data centers, a maior parte, eles são grandes consumidores de energia elétrica. Então, a energia elétrica, 1% da energia elétrica gerada no mundo é consumida pelos data centers. E boa parte dela não é para fazer as máquinas funcionarem, mas sim para refrigerar os data centers, né? Então, a ideia é colocar, da Microsoft, ela está desenvolvendo testes nessa linha, esse data center já está funcionando assim, é que a água muito fria do mar, na Escócia, né, um frio danado, ajuda a refrigerar, você consuma menos energia, né? Além disso, nesse data center eles estão embarcados alguns equipamentos, ainda é um piloto, tentando aproveitar o movimento das águas do mar. Esse negócio não vai estar fixado no fundo do mar, ele vai estar submerso, mas, entre aspas, solto, né? A ideia é que esses equipamentos usem aquele movimento gerado pelo mar, pelas marés, para gerar mais energia. Então nós temos uma quantidade imensa de pesquisas em diversas áreas tentando solucionar esse problema dos combustíveis fósseis.
Pois não.
A gente é obrigado a dizer também que tem interesses comerciais aí, né? Por exemplo, algumas empresas como a British Petroleum, que é uma das maiores petroleiras do mundo, está investindo fortemente na energia solar. Os caras já estão enxergando que viver de petróleo vai ficar difícil daqui a algumas décadas, né? Com certeza.
Ah, é bem interessante, né, para a gente criar essas alternativas, que haja políticas voltadas, né, porque elas têm que acompanhar o desenvolvimento tecnológico. A ciência às vezes evolui, né, resolve os gargalos, mas aí você tem que ter políticas para isso ir avançando e aos poucos barateando, né, professor?
Exatamente.
Professor, eu quero agradecê-lo pela participação com a gente aqui no Revista Brasil. Um bom dia aí para o senhor.
Bom dia a vocês todos e aos seus ouvintes. É sempre um prazer estar com a Nacional.
Nós que agradecemos. Professor Vivaldo José Breternitz, ele é doutor em ciências, professor da Faculdade de Computação e Informática da Universidade Presbiteriana Mackenzie, falando sobre as matrizes energéticas, os vários modelos, e que o Brasil tem um enorme potencial para explorar.